Filhos de Bob Dylan, o Musificando Mais está de volta. Esse é o primeiro episódio que a gente grava agora em 2020. E antes da gente chegar no tema, né, aquela velha história de siga no Instagram, siga no Facebook, se inscreva no canal no YouTube, que é Musificando. Esse, o Musificando Mais, é o podcast oficial do canal. E hoje, novamente, eu tô aqui com o Guilherme Silva. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, olá, internet.
E também com Felipe Souza.
Opa, eu aí, ó. Tudo bem com vocês?
Quem diria, hein? Eu achei que ele ia estar vivo em 2020, né?
É, mas estamos aqui de volta pra falar de música, né? De uma forma, o podcast é pra gente falar de uma forma mais aprofundada de um determinado assunto. E o assunto de hoje é, de alguma forma, polêmico.
Eita,
é? Eu pelo menos vejo como polêmico.
Rapaz.
E o título de hoje desse episódio é O Agro é Música.
Eita porra, como assim?
Então, vamos explorar, porque, assim, no nosso episódio sobre o... Por que o rock não é relevante, né? Escute aí nosso episódio, antigo.
Isso, procura aí.
A gente já deu uma pincelada, né, dizendo que de alguns anos pra cá, já vai de um, que, uns bons 15 anos pra cá.
O rock deixa
acho que mais, hein?
Veio 15, a ascensão do, aí, do sertanejo universitário, né?
Sertanejo e os derivados.
É, né? Tirou todo o espaço de outros ritmos, né? E outros estilos, não só do rock, né, como a gente falou, mas todos os outros estilos que ficavam se alternando no gosto do público, né? Eles acabaram caindo dessa hegemonia do sertanejo, né?
Sertanejo, forró universitário.
Exatamente.
É que aí foram criados subgêneros
todos os gêneros que tinham popularidade, né? O pagode, o samba, o forró, o axé, que foi muito
grande. O pagode caiu bastante,
sim,
né, cara?
O pagode que foi um ultra fenômeno, né? De final dos anos 90. Né? Tudo isso deu uma queda e o sertanejo universitário veio com força total e, né, o meteoro da paixão de Luan Santana, né, caiu no meio musical
e se espalhou e ficou.
E aí, fazendo a pesquisa pra aquele episódio, a gente chegou nos pontos, assim, nebulosos.
Que música mais tocada.
Sim, né, e jabá e essas coisas assim. A gente deu uma lida e a gente achou algumas coisas interessantes, né, que a gente vai discutir
aqui.
Pra tocar esses bagulho assim?
Opa! Isso na verdade existiu pra...
Desde que o mundo é mundo, né?
Desde que o mundo é mundo e pra qualquer tipo de música.
Uhum.
Né?
Sim. Já fazendo um disclaimer, que a gente não vai entrar no mérito de, o sertanejo é bom, o sertanejo é ruim, né?
Nós vamos falar da parte administrativa e financeira do negócio.
A gente não quer fazer juízo de valor, não vai ficar chorando que, meu rock não tem espaço,
Justamente.
Não é essa a questão. Se é bom ou se é ruim. A questão é...
Mas muita gente vai achar que a gente tá... Os caras estão desmerecendo.
Enfim. Mas o caso aqui é que... Assim como o pessoal reclama que a Disney inunda as salas de cinema e não deixa ninguém pôr outros filmes, acontece algo parecido com o sertanejo, certo? E a gente vai ver que não é só porque a música é simplesmente popular, porque há toda uma máquina por trás aí dessa indústria, né?
A gente levar em consideração letra, essas coisas, você vai ver que não é tão popular assim.
Pois é, porque assim, sempre teve, a gente já falou, como o consumo da música mudou, né, no episódio, os gatekeepers lá, sempre tem alguma barreira.
Curadoria.
Alguém que vai fazer essa curadoria, alguém que vai fazer esse filtro que vai potencializar um tipo de artista ou outro, né? E, assim, desde décadas passadas, desde os anos 50, a gente sabe, teve uma alternância de estilos, né?
Sempre tem um estilo que tá mais em voga em determinado
tem
período.
Tem movimentos, né, culturais que teve a Jovem Guarda, aí teve a MPB,
teve a Tropicália,
aí o Novos Baianos, Mutantes, essa galera. Teve...
Secos e Molhados, né? Que a gente até
Secos e Molhados, Aí veio vindo anos 80, aí teve mais galera da MPB nova chegando. Aí
o rock
aí
nacional,
nos anos 80,
né?
Teve o tal do Rock Brasília, que chegou pegando a galera. Né? Aí anos 90 também. Aí anos 90 teve vários numa década só, né? Porque teve... Começou com...
Acho que aí quem imperou mais foi axé e pagode.
Também, mas assim, veio um pouco New Wave, né? Que fez sucesso também, que vinha dos Estados Unidos.
Lambadinha, não esqueça
lambada.
Lambada,
né?
é verdade.
Aí pagode, né? Pagode dominou. Aí veio a primeira onda do sertanejo, que foi o Zé de Camargo.
Caraca. Você falou que
eu diria romântico, não diria sertanejo.
Então sertanejo universitário é The New Wave of Sertanejo.
Of Brazilian Sertanejo.
Of Brazilian Sertanejo, né? Que tem no New Wave of British Heavy Metal.
Sim, exatamente. Que ali o final dos anos 80, começando dos 90, né? Teve toda essa galera do sertanejo. Aí, no meio disso tudo, ainda surgiu, assim, não foi uma
projeção.
Teve o latino, né? Mas eu ia falar, no meio, ainda no meio, mas pra você ver, ainda era um pouco plural a coisa, porque assim, tava o sertanejo estourando, aí chegou o pagode também, tomou de assalto, Raça Negra, Molejo, Grupo Raça, essa
coisa. Mas esse
toda.
Sertanejo, eu acho que era o sertanejo mais romântico. Não Sim. era o eu acho ainda Chitãozinho e Chororó o mais sertanejo que estourou.
É.
O resto é romântico.
Sim, o resto é romântico, com o arranjo instrumental de sertanejo, né?
Sim.
Que já nem era o sertanejo puro lá do da viola, os caras, né? Já tinha um tecladinho, já tinha alguma coisa.
Tunique de novo.
É, então.
Essas coisas.
É, aí o axé, né? Explosão também, axé.
É, o tchan, gera samba.
Mas tipo, Chacabum. O gera samba virou depois o tchan, mudou de nome.
Ah, é verdade. Exatamente.
Chacabum, né? Você falou do Chacabum.
Mas é o, tipo, o gera samba que virou o tchan, ele foi pro axé, o que o Sepultura foi pro heavy metal brasileiro, né? Porque o heavy metal brasileiro, na época, ele fechou, de certa forma, o Sepultura se abriu pro mundo, mas fechou a porta pras bandas daqui. O Tchan foi a mesma coisa, ele foi o axé percussor como gera samba, virou o Tchan e tipo fechou as portas, tipo Patrulha do Samba Terra Samba, tá ligado?
Dá pra fazer o dossiê axé, né?
dá pra fazer uma
porque,
boa,
tipo,
uma
boa. Só, tudo bem que teve uma época que só rolou essas bandas, esses grupos de axé. Sim. Nos programas familiares do fim de semana, tipo Raul Gil, Gugu Faustão, né? Tipo, tu via no sábado da pessoa.
Tá aí um dos quesitos, né? Que a gente vai também falar, que é um pouco da influência da TV.
Que você via. Pô, cara, eu não me esqueço dos anos 90, as minas e as pirralhadas lá rebolando a boquinha da garrafa. Irmão.
Tinha o grupo infantil de achar.
Pô, molecada.
Caralho, Raul Gil.
É verdade. É. O Raul Gil explorou muito bem, molecada.
A mini Sheila Mello, a mini Sheila Carvalho e o mini jacaré.
Essa calecinha. Essa calecinha. Essa
só que nesse caso o Jacarezinho cantava, né?
É.
O outro só dançava.
E hoje, olha aqui, cultura inútil, informação desnecessária. O Jacaré hoje é policial no Canadá, irmão.
What the fuck?
What the fuck também, descobriram isso.
Foi atrás da Luísa.
Que ele, parece que ele, não sei se ele prestou concurso lá, não sei, né? Mas eu sei que ele agora tá morando no Canadá com a esposa dele e é policial no Canadá.
Que bizcolha,
sabe? É, policial.
Imagina, hein? Jacaré falando inglês.
É o Crocodile.
Alligator.
O Alligator.
Mas aí
sim.
Fica na sua imaginação como ele fala inglês.
É.
Exatamente.
Mas é realmente.
E em cima desse contexto que a gente está criando aqui do estilo.
Sim,
do
que teve as alternâncias do. E ainda, que eu completar nos anos 90, ainda no meio ali da galera, ainda teve espaço pra surgir um Charlie Brown, teve espaço pra surgir um Rapa, surgir um Raimundos, né? Um Mamonas, né? Que passou
foi,
e.
Acho que foi a era mais rock and roll que o Brasil teve até.
É, sim, mas assim, foi o mais, eu acho que o mais diversificado.
Sim.
Porque na mesma época.
Você
falou claramente...
de Sepultura, o Sepultura, na verdade, eu não queria cravar, mas. O Sepultura criou o New Metal, né, cara? Com o Roots.
Puta, o Roots é o...
O Roots é o disco ali do meio, no meio dos anos 90.
Sim. É.
Que, no, ó, no, o... 95, né?
Eu acho
Exatamente.
Que é.
Oh, uma coisa, ontem, por um acaso...
É o primeiro disco de New Metal, é o Roots.
Ontem, por um acaso, eu assisti um vídeo do Korn, na apresentação do Monsters of Rock de 2013, eles conversando com os caras do Sepultura, porque eles tocaram Roots, eles cantaram Roots, Bloody Roots no festival, né, no dia, e mostrou eles conversando com o André
com o Derek. Verdade.
E tipo, o Monkey, o guitarrista do Korn, ele fala que, cara, se não fosse a banda de vocês, a gente não existia.
É. Ele fala, tá foi o primeiro show de rock que eu fui.
Sim.
Eu
e o Jonathan Davis participa numa música do Roots, cara.
É?
O Jonathan Davis, acho que é, se eu não me engano, não sei se é Spit. Eu sei que tem uma música que participa o Jonathan Davis, o Mike Patton, do Faith No More.
É outros precursores.
O Tino Moreno, do Deftones, também tá nessa.
Olha.
Cara, é. Querendo ou não, Sepultura. Olha. Max Cavaleiro.
Criou, cara.
Slipknot. O que é o Slipknot?
É o Sepultura com máscaras e macacões, né?
O grande nocebo.
É, exatamente. Então, aí teve também o Sepultura, lógico, não tocava na rádio, mas as pessoas conheciam o Sepultura. Porque, caraca, é uma banda de metal, né?
Nossa,
com esse nome, né?
Que maluco,
é.
Né? De gritaria.
Até tem a música, uma música do Cedo Mamonas que é meio que tirando sarro. Né? Tirando sarro, assim, em 20
anos. É o Debi Metal.
Né? Porque é um heavy metal,
é
meio
metal,
do CD, de repente tem uma puta de um metal louco lá no meio, né? Mas, então, você vê que os anos 90...
Mas então, em cima desse, desse contexto que a gente tá fazendo, tudo teve sua ascensão e queda.
Sim, tudo. Sim. Foi, era assim, lógico, tem o Jabá por trás.
Tem.
O que que é, tipo, o axé e o pagode que era o que tava mais famoso, tinha as gravadoras por trás, pagando pra TV, pagando pra rádio, pra tocar mais. Mas mesmo assim, ainda tinha uma alternância, né, que ocorria. Eu lembro muito bem, na mesma rádio que tocava Molejo, tocava Axé, tocava...
Mariah Carey.
Alguma coisa internacional, tocava na novela.
Elton John, que tinha um momento, momento saudade.
Ou alguma trilha sonora da novela de Manuel Carlos.
É, e tocavam Charlie Brown também, ou tocavam Raimundos. Na mesma rádio.
Verdade, né, cara? É. Charlie Brown foi uma das bandas que mais, posso dizer que... abraço, todo mundo abraçava, era uma banda que todo mundo gostava, tipo, desde a pessoa que gostava.
Uniu mais todas as tribos que o Nirvana.
E pegando de fora, por incrível que pareça, o System of a Down, muita gente que curte funk, esse bagulho, gosta de System of a Down, irmão. Já vi a galera da favela curtindo o bagulho assim, né? Pô, eu vi no Shop Sui, caralho.
Só que é aquilo que a gente comentou, tudo tem uma ascensão e tem uma queda.
É.
No caso do sertanejo universitário, que é a nova onda aí que você até comentou,
New Wave.
Essa onda tá na crista o tempo inteiro. Desde que apareceu.
Tem verdade, né, cara?
A gente vai falar uma coisa.
Até duplas sertanejas clássicas, tipo Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, se adaptaram a esse nicho. Seja convidando esses cantores novos, seja eles fazendo músicas que remetem a esse estilo novo.
Sim.
E é engraçado porque...
Tá faltando aparecer a nova versão do Amigos. Só isso.
Nossa,
ainda não teve.
Não tem porque tem muita...
Só deram reunião, né?
Cara, eu vou ser sincero com vocês assim, vamos lá, eu vou ser bem... Acho que é uma parada meio preconceituosa. Eu ouço, tá ligado? Assim, tem uma música ou outra assim, que me chama atenção. Não, tô falando do sertanejo universitário, do New Wave, o sertanejo Brazilian sertanejo.
New Wave é Brazilian Country, né?
Exatamente.
Sensacional.
Hit the foot, bate o pé. Enfim. Tem algumas músicas que são interessantes, mas se tu parar pra pensar, é uma parada muito pasteurizada, cara, assim, porque...
Sim!
Porque, cara, acho que, não sei qual é o problema, que todos esses cantores dessa geração de sertanejo universitário as vozes são iguais,
são
cara.
Fãs.
Tu não sabe quem é quem. Tipo...
Tu não consegue diferenciar.
Tem o Sorocaba e tem o Henrique Juliano. Toca a música do Henrique Juliano, acho que é do, sei lá, do Matheus e Cauã. Tá ligado?
Nossa.
Cara, é uns bagulho que é tudo igual.
É uma parada muito
pasteurizada, tá ligado?
Coisa de produtor, cara.
Dupla sertaneja que tem mulher, cara, é igual, velho.
Sim.
Que é mulher e homem,
Maraia, Silmara e Silmarillion.
Silmara e Silmarillion, exatamente.
É Marília Mendonça, Silmara e Maraísa.
É Silmara e Maraísa.
Naira Azevedo.
Maraíra e Silmaria. É tudo igual, cara.
Naira Azevedo, né? Naira?
É, tem essa aí também.
E tem uma... Tinha uma mina, um mina e um cara lá, que desistiu também da faculdade.
Eu não sei o que ela tá M.
Todos essas duplas cantores, eles sempre desistiram de faculdade de Direito ou de Arquitetura.
Por quê?
Agronomia.
É onde vão chegar.
É, geralmente, tipo, tem um cara que cantava uma música aí. Cara, até esqueci o nome desse cara, mano. É pra vocês verem como é a situação.
Como é tudo igual.
Ele
desistiu da faculdade de Direito porque ele viu que
ia ganhar mais dinheiro
cantando essas músicas.
Mas isso que a gente tá falando também, não vamos. Não que a gente esteja crucificando o sertanejo porque faz isso. Todos os estilos fazem isso. É quando.
Todos os estilos. Tem panelinha, tá?
Quando tem uma gravadora por trás que virou a moda, por exemplo, que a gente já comentou até no. Quando. Comecinho dos anos 2000 ali, que o underground começou a ter uma projeção e o emo, né, veio junto.
Uhum.
E todas essas bandas que a gente ouve aqui, no começo lá, e as bandas derivadas, as produtoras pegaram em cima e quiseram fazer, tipo, cópia.
Tem um nome, então... hein? Rick Bonadio.
Jogou.
Não sei se pode jogar buzina. Vai jogar buzina?
Não, vai jogar buzina nada.
Mas sim, pô, senhor Rick Bonadio.
Vamos pegar um belo exemplo. NX0.
Exatamente.
Quem era isso... NX0 underground pro NX0 que.
Mas
que
isso pelo fato dele ter lançado o CPM.
Sim. Não, não.
O CPM, o primeiro disco do CPM por uma gravadora foi com produção do Rick Bonadio. E em seguida vem o NX0.
Qual foi? O primeiro do CPM?
CPM. CPM 22.
Regina Let's Go e tudo lá.
É.
Caraca, mano.
A demo é é independente. Sim. Que é o Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, que é o primeiro CD mesmo do,
sim, esse eu me
do CPM. Uhum. Mas o primeiro por uma gravadora, é, com Regina Let's Go, Tarde de Outubro, essas,
nossa,
coisas todas.
Então, aí é aquilo. Bonadio. Faz sucesso? Me vê, quero mais CPM. Aí pega outra banda que faz um som.
Aí é o NX Zero.
Mas eu não vou falar, tipo, não vou falar que é uma merda, cara. Porque, tipo, até que é, todo... em questão...
É a indústria. A indústria faz isso.
Tenha sido pasteurizado, tu parar pra ver, o NX Zero ficou mais audível, assim, sim, pelo menos pra, no meu, sim, ponto de vista. Claro que o fã que acompanha desde o underground, eu sou fã desde o começo, desde que eles eram mato, tá ligado? Mas, tipo, o NX Zero não era tão, né? era um som tão audível quanto ele se tornou, assim, cara.
Sou fã deles desde que eles tinham a franja caindo na cara.
Não querendo preterir que, tipo, a produção underground hoje é mesmo nível de gravadora, sim, cara. Sim. Gravadora mainstream, sim, tá ligado?
Só não acompanha o mesmo volume de produção, né?
Sim.
Nunca vai acompanhar, nunca, porque os caras têm dinheiro. Isso aconteceu em várias décadas. Nos anos 90, o pagode, surgiu o pagode, 30 mil grupos de pagode.
Nossa, né? Cara,
tinha infinitos grupos de pagode, mas só, assim, os que tiveram, os, não sei se foram, assim, os melhores, podemos dizer, que sobreviveram. E aí, que ainda fizeram um nome por eles mesmos e viraram ícones. Né?
Muitos hoje que ainda mantém o nome, mas não mantém mais a mesma essência, né?
Não,
e
não mesmo.
Anos 80 também acontecia muito isso. Ah, era com o New Wave, né, por exemplo. Aí, aqui nem tem, sei lá, tem New Order, Talking Heads e o... Como é que é o nome?
Joy Division. Ah, peraí, New Order é o Joy Division.
É, o Talking Heads, os... Esqueci o nome lá, que tem um monte de banda que é tudo mesmo sintetizadorzinho.
É, o Diva pode chegar perto disso ou não?
Kraftwerk. É, Kraftwerk é mais eletrônico, né?
É. Mas é a mesma coisa.
Então, mas faz um bagulho, aí vem uma cacetada de banda igual. É, né?
Sim.
Glam Metal, né? Tem o Poison, aí um Motley Crue meio parecido.
Qual outro?
Skid Row. Essa galera que veio, o próprio Guns no começo, né? Que era
sim.
Pantera, cara.
O Pantera
era Glam. Depois virou rock de supremacista branco. É foda.
É verdade.
Doce é Pantera.
Doce é Pantera. Boa. Então, a desconstrução do Pantera.
Então, a gente não tá dizendo que é o sertanejo que faz isso. Todas as épocas tem... O Jackson 5 fez sucesso. Me vê mais banda de soul que a molecadinha canta.
Mas aí tiraram o melhor do Jackson 5, que era o Michael Jackson. Vamos trabalhar o Michael Jackson.
Então, o lance é isso. Tem algum artista que é pioneiro no bagulho, ou que ele tem ali uma carga de originalidade, ele faz bem um som, vai ter mil cópias daquele som que as gravadoras vão querer potencializar pra manter e ganhar dinheiro o tanto que der, até o público enjoar.
Só que atrás do sertanejo universitário tem uma coisa ainda maior.
É, aí que a gente vai chegar. Continuando nesse contexto, só pra...
A galera tá ouvindo
entender, né? Como que a gente chegou nisso. Porque, assim, primeiro eu tinha achado uma matéria da Folha, foi uma série de matérias que a Folha lançou no ano passado, que uma delas, o título é Os Brasileiros São os que Mais Ouvem a Própria Música Entre Todos os Países. E aí, junto com a outra matéria, né, que diz que o Brasil é o país mais isolado musicalmente do mundo. Eles analisaram, eles pegaram 51, se não me engano, dessas playlists que tem os top 200, né, que é atualiza diariamente, e eles analisaram de 50 países, 51 países, compararam o quanto de música de um país que tem na playlist de outro país, pra ver a intersecção, né, de quanto que um país ouve de música de outro país. E o Brasil, é junto com... Cadê? Tem aqui a
Índia? Será?
Não, é junto com a França e com... Cadê?
Verdade, a França até no cinema, né?
Sim.
Eles dão valor pra filme dublado. Não, tem pouco filme legendado lá.
É, mano?
Na França eles dublam tudo, irmão.
Sim, é porque isso aí é outra história. Isso aí é outro papo. Mas é porque eles têm muito uma política de proteção ao idioma. Então tudo, absolutamente tudo que puder, eles traduzem. Até acho que o nome de Pokémon é traduzido lá.
Nossa.
Eles fazem uma versão francesa do bagulho. Porque eles prezam muito a língua.
Então. Bulbasaur.
Enfim, o Brasil é um dos países mais isolados em questão de... porque assim, se você comparar outros países, por exemplo, países da América Latina, assim, lógico, tem a barreira da língua, até tem, que a gente tá cercado de todo mundo aqui falando espanhol e só a gente fala português. Mas se você pegar...
Culpa do Cabral.
Em média, né, da porcentagem que eles descobriram é que normalmente a lista brasileira é só 19% semelhante à lista de outros países que estão em volta.
Nossa.
Enquanto a média geral desses 50 países é de 31%. Então você vê que é quase metade só da média de igualdade entre os países vizinhos. E aí, por exemplo, ele dá um exemplo da Argentina. A Argentina compartilha em média 61% do sucesso com os países da América Latina. Então tu vê, mais da metade da da lista dos artistas que tocam na Argentina, tocam também em outros países.
Ah, por isso que a cúmbia é mais popularizada, né? Não é tão aqui. Eu só fiquei sabendo porque era aqui... cúmbia quando o Tevez veio jogar no Corinthians, cara.
Então, aqui...
nem sabia que existia isso, cara.
Aqui tá em cima dessa pesquisa. Uhum. A gente escuta muito funk, a gente escuta muito
sertanejo,
pagode. Entendeu? Pagode, a gente escuta isso.
Se você for lá agora na top do Spotify lá, e ver, a maioria vai ser um grande parte sertanejo e funk, né?
Sim. Uhum.
Mas e não pega nos países vizinhos. Não pega.
O fato deles não entenderem, né, o que está sendo falado.
Mas, por isso que, alguns artistas brasileiros tentam pegar esse nicho. Olha a Anitta aí cantando. Na época, só pra contrariar, quando a gente saiu pra carreira solo também, que começou a cantar espanhol.
Também. É pra tentar abarcar esse mercado aí.
Cara, é foda, mano. Pra poder tentar pegar
e outro, ritmos latinos, tipo o reggaeton, que é muito forte.
Nossa, nem sei o que é isso.
Ele não pega aqui.
É o cara da gasolina, ó.
Nossa. Daddy Yankee.
Daddy Yankee é reggaeton.
Nossa, aquilo é reggaeton? Pra mim aquilo é rap,
mano. Não, a batida
é reggaeton.
Engraçado, né? E o funk não... Não, se bem que o funk, ele não tanto quanto esse reggaeton.
Reggaeton.
Mas o funk, acho que o funk, ultimamente, ele tem conseguido atingir uns nichos fora daqui, né?
Sim, na matéria eles até falam assim, que o funk até consegue chegar na parada de alguns outros países da América Latina. Mas é
levando em consideração batida. Entendeu?
Mas o sucesso é muito limitado, assim, é uma música pontual ou outra, sabe?
Pô, que nem Kuduro, né? Também. Kuduro.
Kuduro é africano, né?
Africano?
Africano?
É da África.
É da África,
né?
Tem uma música no filme lá do Toretto, né?
Dança Kuduro.
É isso aí. Sim, foi abertura de novela aqui no Brasil.
Nossa, moleque. É Avenida Brasil, né?
Aí você já quer demais.
É Avenida Brasil. Avenida Brasil.
Ué.
Nossa. Então, assim, a matéria da Folha, ela pega do...
Eu acho que é difícil ainda.
Sim.
A gente colocar uma música que não é brasileira numa abertura de uma novela. Que novela é culturalmente...
É bem difícil tudo isso aí, cara. Que nem, uma vez eu até comentei com não sei se com vocês, mas tipo, acho que a única vez que eu vi uma música brasileira, assim, a nível mundial, foi o Carlinhos Brown cantando A Namorada
na Universidade
de Massachusetts. Tá ligado? No Transatlântico do Ian McEwan, o
Liverpool
dirige, deixa eu desgovernar e tal.
Na refilmagem de A Gente Ama, cortamos a música do Tom Zé, pô.
Qual?
A refilmagem aí com o Henry Cavill e o Agente Anko.
A gente dá.
Tem a música,
tem uma
do,
música
Zé.
Do Tom Zé.
O Tom Zé pra mim é foda. Melhor do que Henrique Pascoal, hein?
Tom Zé é o cara que colocou um cu na capa de um disco.
Com a bolinha de gude, né?
A
bolinha de gude no cu.
Enganou a censura da ditadura ainda.
E tem. Acho que esse filme é do Guy Ritchie, não é? O Agente da Anko?
Acho que é.
Por isso. Não sei, não sei.
Depois a gente vai ver.
Então, aí a matéria da Folha, eles entrevistam o doutor em ciência da comunicação da USP, que é o Eduardo Vicente. E ele fez esse disco tudo. Ele fala que, assim, tipo, o nosso gosto musical, essa limitação, né, do nosso gosto musical, compara aos Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa, né, que só escutam a própria música.
Uhum.
Então...
Hoje aqui no Japão não tem quem ouça a música, só o taco, né? Só os otaku que ouvem música japonesa.
Aí...
Não, mas, e é legal, mas é, tem umas bandas assim, legais.
Não tem só música de anime, né?
É.
Achar que a música japonesa é música de anime.
Aí eu queria abrir um parênteses rapidinho, só pra falar que, assim, como é bizarro isso de que, tipo, a gente tá cercado de só países que falam espanhol, tirando aí a Guiana que fala francês, né? Mas não é.
Não é à toa o nome, né?
O Suriname fala holandês, né?
Não é à toa o nome, Guiana francesa, né?
Não à toa, eu sei do afinação do Suriname.
Então, a gente tá cercado de países que falam espanhol e a gente não tem nada de cultura de espanhol, assim, nem de falar, né? Devia ser a nossa segunda língua, a gente não é. Isso mostra como é a dominação cultural americana que tá impregnada na gente, né? O
cosmopolita tá demais, a gente.
Assim, e é basicamente cultura americana que a gente consome, né?
Mas
e...
ainda assim, a gente consegue ouvir muito mais música nossa.
É contraditório,
né?
É, porque assim, o dia internacional que a gente escuta é muito mais americano do que latino, né?
Uhum.
E a cultura americana, assim, tá impregnada em tudo, né? Desde o Halloween, que a gente, né? Que meio
não,
que
mas,
se...
mas eu acho meio hipocrisia que vamos fazer o dia do Saci, não.
Não
tem nada a ver, né?
Assim, eu entendo, porque assim, eu acho o Halloween uma festa legal. Porque se fantasia e tal, é legal. Uhum. Aqui a gente não tem o costume lá do
dia do
Doces ou Travessura, né?
Devia ter
Vingadores. A gente tem isso no quadro do Damião, que a gente fez isso, né? No quadro do Damião, a gente fez.
Que é o único jeito que todo mundo vai pro centro de Macumba, né?
É. Não, centro. Mas eu acho andar. Legal o lance do Halloween, da festa e tal. Mas, assim, ele não tem sentido cultural.
Sim,
pra gente.
Pra gente, né? Podiam reforçar o folclore.
Podia
o folclore
ser no...
Então, é 22 de agosto.
Aí tu vai botar batata, mula sem cabeça.
O que faz lá no Halloween, podia fazer aqui no dia do folclore. Você faz festa fantasia com os mitos brasileiros.
E é engraçado porque, tipo, a galera é tão nacionalista, né, cara? A galera é tão assim, eu sou brasileiro, Brasil, Brasil, e não quer reforçar isso.
Pois é.
Sabe?
E aí, dentro desse âmbito da música, o que poderia ser reforçado é a música caipira, que a gente chama de sertanejo. Depois
raiz, né? É sertanejo Nutella.
Então, isso poderia ter sido muito melhor explorado. O maracatu, que é um ritmo genuinamente brasileiro.
Somente maracatu atômico aí.
Então, tipo, tem coisas que infelizmente a gente compra de lá de fora, e ainda assim tem coisas que a gente faz aqui que não tem nada a ver com o que é lá de fora, e a gente faz bem.
E querendo ou não, a gente tem a cultura brasileira, é rica, cara, assim.
Musicalmente
a gente também, cara. A gente tá falando aqui, mas a gente não dá o devido valor, né?
A gente não dá,
é foda, entendeu?
Eu tento, assim, do
maracatu. Agora tem um tal do Tecnobrega aí que criaram, porra.
É paraense.
E falam que é foda o bagulho. Tipo, é o que? Gabi Amarantos, é isso, né?
Gabi Amarantos
traz uma turma de.
A Beyoncé brasileira, que eu acho até errado isso aí.
Isso, eu concordo. Aí entra o que o Gui falou do americano.
Então, mas por quê? Porque o americano, ele tem esse expansionismo, né? Tanto territorial quanto cultural.
É o imperialismo.
É até um negócio que eu tava falando com o José Marantz. Tem um canal que eu acompanho no YouTube, é o canal do Adam Neely, que é um... Ele é músico, né? Ele é músico formado lá pela Universidade de das Contas lá de Nova York e tal. Ele é músico de jazz e tal, né? Ele vive de música, né? Ele toca em casamento.
Parabéns, hein, mano?
Toca em casamento,
Viver de música.
E os vídeos dele são legais, são bem, assim, divertidos, são bem descontraídos. Ele ensina sua coisa sobre música nos vídeos, é bem legal. Aí o que acontece? Ele participou de uma banda de jazz, tipo uns muito jazz, assim, sabe? Que é... Ele toca em bar, assim, um jazz felizinho.
É tipo o General Tequila dos Estados Unidos.
Nossa, General Tequila.
Ou Banda Mecânica.
Meu Deus.
Se você não conhece, procure e você vai entender.
É. E aí o que acontece? Ele participou dessa banda, né? Aí teve do nada eu entro lá no YouTube, tem um vídeo dele com essa banda tocando na Mongólia.
Olha aí.
What?
É. Como assim? Aí ele explica no vídeo que o governo americano tem um programa de levar a cultura americana pra países que estão, assim, muito distantes e fora do raio de ação, digamos, dos Estados Unidos. E o governo americano paga e financia bandas ou um espetáculo de teatro, alguma coisa artística ou cultural tipicamente americana.
Imperialismo.
Pois é, pra levar essa cultura pra outros países.
É, tipo, esqueçam a de vocês e abraçam a nossa.
E aí ele foi fazer uma série de shows na Mongólia com a banda dele de jazz.
Cara, what the fuck, né, bicho? Pra tu ver. Na Índia, cara, a Índia é um país que, tipo, eles têm a própria cultura dele, mas eles abraçam muito também a questão.
Sim.
Principalmente a questão do idioma, né? Que
dentro disso.
Eles falam inglês lá, é a segunda língua, o segundo idioma que eles falam. Claro, também por causa da colonização britânica, de certa forma. Mas sei lá, cara.
Mas dentro disso o Brasil é contraditório, se tu for ver. Não tem.
Mas eu foge desse
porque
comum aí.
Dentro dessa pesquisa, a gente consome muito mais música nossa.
Foda, né, cara?
E aí, tipo, porra, beleza. A gente consegue ter a mentalidade de querer ser parecido com os americanos, com os Estados Unidos, de comprar, mas a gente ainda ouve o nosso produto. É muito contraditório.
É, então, a gente se deixa influenciar pra um país que não faz fronteira com a gente, né? E não tem a mesma língua que a gente.
Não, nem vai ter.
E a cultura deles é impregnada na nossa, né?
Por isso que, de certa forma, também tem um dia, né, nos Estados Unidos lá, que eles chamam de Brazilian Day, né?
É verdade.
Que eles levam artistas brasileiros de nicho, né?
Mas
que estão em voga pra poder se apresentar.
Mas o que muita gente...
Saudade,
então, dos
brasileiros que vivem
muita
lá.
Gente que não sabe disso. Que eles vão lá pra tocar pra brasileiro. É. Eles não vão lá pra tocar pra gringo.
É querendo ou não, também brasileiro... Que nem eu falei, não sei onde foi... Acho que um podcast aí da vida nossa. Aí eu falei que brasileiro é uma praga, né? Brasileiro tá em tudo que é canto do mundo. Qualquer lugar que tu for...
Foi
em
Malta.
Brasileiro.
Foi em Malta.
Cara, se você for pra Tuvalu, sei lá, lá no Brasil do Pacífico, lá tu vai encontrar brasileiro.
Vai encontrar uma bandeira brasileira.
Certeza. acontece, mas o brasileiro, querendo ou não, eles levam amigos estadunidenses, né, pra essas paradas, pra poder, ó, vem aqui conhecer minha música.
E dentro dessa cultura musical, ainda tem aquele quesito do cara gostar muito mais de bandas lá de fora do que daqui.
Sim, conhece muito mais.
Mas aí, quando a banda lá de fora vem, o cara prefere pagar 300, 400 pau pra ver.
Do que pagar 20 conto pra pagar daqui.
Então.
Ainda tem isso,
entendeu? Aí que tá o pensamento americanizado brasileiro.
Mas sabe o que é bom?
Quando a banda vem, aí ele paga. Quando é a banda do amigo, ele não paga.
Mas isso aí foi em pesquisa?
E é daqui.
Em pesquisa isso aí também? Mas é mais...
Não, isso é mais a minha opinião, né? Eu já vi,
Voltando na matéria aqui da Folha, eles pegaram também o estudo do NOPEM, que é o Nelson Oliveira Pesquisas de Mercado.
Verdade.
Que é um instituto que avalia essa índice de vendas, né? E seja índice de venda cultural, né? Indústria da música e tal. Então eles analisaram, eles têm um histórico assim de vendas de discos, e aí tem um panorama legal pra mostrar aqui, por exemplo...
Pra mostrar não, pra falar.
Pra falar, porque isso ninguém tá vendo. O rádio não tem imagem, Por exemplo, os sons estrangeiros que faziam sucesso, né? Tipo, eram compilações, trilhas sonoras de filme e de novela. Essas coletâneas que tem algum hit estrangeiro no meio.
É que a Globo vai
exatamente.
Mostra.
Aí o que eles falam?
Ela tem uma parte muito importante no...
Também. Nos anos 60, tipo, veio muita música em italiano e francês e espanhol. Então nos anos 60 ainda teve essa...
Nossa, gente.
No Brasil.
Só que aí a partir dos anos 70, só inglês de estrangeiro que foi o que dominou. Caralho. Nas vendas. Muito também, nos anos 70, muito por culpa do disco, né?
Sim.
Soul.
Verdade.
Foi essa época.
No Cidade de Deus é bem explicitado isso aí na festa lá da despedida do Benê.
Soul, tem soul, rap,
que toca
funk.
Toca o Foo Fight, cara. O Foo Fight é da época da disco, né? Os cocota.
O Jackson 5, Earth, Wind, Fire, toda essa...
Caralho.
Esses artistas da disco e do soul que foram... o Steve Wonder também tocou muito.
O Commodores também.
Então. Só que aí ele fala também que, assim, por exemplo, curiosamente, tipo, a banda, tipo, Rolling Stone e Led Zeppelin nem sequer aparecem nessa lista.
Que louco, né?
Pois é.
Nos anos 70.
Aí, pegando esse gancho, aí eu fui dar uma pesquisa funda, acho que eu achei uma matéria da Vice que
essa
fala
é
disso, do... Que a gente muito fala que o rock não morreu, né? Como isso aí, isso aqui é um adendo do nosso outro episódio. O rock não morreu, não sei o quê. Mas ela fala que no Brasil, o rock nunca teve nem vivo, na verdade.
Caralho, que louco, né?
Porque comercialmente, o rock nunca foi, assim, super vendável, né?
É que a gente vive na nossa bolha, a gente achava que
sim,
existia.
Apesar de ter feito o rock anos 80 lá, que é o famoso.
Rock Brasília.
Rock Brasília, que é o famoso, e que todo mundo conhece, um Paralamas, um Titãs, um Cazuza, Legião. Barão, Legião. Foi a porcentagem de vendas foi muito pequena, se for comparar.
Que louco,
Então, comercialmente, não, assim, não, meio, se você analisar
fez
friamente...
Fez um burburinho. Mas não vendeu como
se esperava.
Mas se
você analisar friamente por números, não foi tão bem sucedido.
A mensagem das músicas e tal, foram passadas? Foram. Mas
se tocar
vendas,
e alguém vai falar, caramba.
Alguém vai lembrar, mas ainda assim...
Que aqui até ele fala que nessa matéria da Vice, né, o máximo que chegou a representar de venda foi 16% dos 50 discos mais vendidos.
Nossa.
Na década de 80. De
80 muito pouco.
16?
16%.
Caralho.
Pronto, ver. Então, aí, voltando pra outra matéria da Folha, né, que é que o Brasil é isolado, eles analisaram as playlists, aí constataram isso, que a gente tem um pouco índice de compartilhamento de músicas, né, entre nós e nossos vizinhos, nós e países de língua portuguesa também, porque também analisou Brasil e Portugal.
Nós e nosso vizinho que mora do lado da minha casa. Porque isso a gente
vizinho,
consegue expandir,
tá vendo? Tem vizinho de fronteira, né, e vizinhos de língua também. Então, o Brasil, Portugal e Angola, esses outros países têm, também não compartilham músicas.
Angola, então, é o Kudura de Angola.
De Angola, né, exatamente.
Angola, angolano.
E Portugal compartilha muito mais música ali com a União Europeia do que com...
Com o Brasil.
Com o Brasil. Eles ouvem muito mais coisa em espanhol por causa da Espanha ali e do...
Deveria ser culturalmente Brasil e Portugal uma troca musical.
Exatamente, e não tem essa troca.
Motor, né?
Eu queria tanto rifado. Mentira.
Não vai ouvir.
Então, assim, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem um Brasil que é isolado musicalmente, que só consome cultura americana ou, no máximo, um pouco de cultura europeia. Né? E houve muita coisa nacional, né? E temos aí, como a gente já viu nos gráficos do outro episódio, a ascensão e hegemonia agora do sertanejo universitário.
Dá pra dizer que essa hegemonia ali Foi depois que acabou o boom do emo? Que acaba o emo, aí aparece...
Foi, já vinha junto.
Já vinha, né? Acho que já tinha o quê? Bruno e Marrone?
Já tinha. Bruno e Marrone.
É, mas 2005, 2006.
O Bruno e Marrone, eles ainda não eram... Não falavam que eles eram sertanejos universitários. O Bruno Marrone, ele surgiu nos 90.
Sertanejo mesmo.
O Bruno Marrone, a projeção grande do Bruno Marrone veio no final dos anos 90, não foi?
Foi
no final dos anos 90. Não. Só que eles eram, tipo, um último sopro daquele sertanejo do Chitãozinho Chororó e do Zezé de Camargo.
Acho que tem um pezinho no romântico aí, hein?
Sim, sim.
E na dor de cotovelo, que hoje a gente chama de sofrência. Hoje as pessoas chamam de sofrência.
Então, mas eles vieram nesse último sopro aí dessa galera que começou lá no final dos anos 80, início dos anos 90.
Sim, né? Sim, tá.
Eles tinham essa pegada ainda de dupla tradicional de sertanejo, não tinha?
De tocar e cantar, o outro só cantar. Sim, né?
Tinha essa pegada. E só depois lá de 2000, sei lá, 2004, 2005 pra frente, que realmente chegou o Luan Santana, Michel Teló, Gustavo Lima e essa galera que se assumiu, né, como...
E todos eles patrocinados por quem, Guilherme?
Pelo Agronegócio,
Aí que a gente chega no tema, né?
O Globo Rural?
A gente contextualizou pra galera. A polêmica é essa. Essas duplas, ou esses cantores isolados, tipo Michel Teló, Gustavo Lima, como é que é o outro aí? Luan Santana. Todas essas duplas, de alguma forma, tem um impulsionamento aí do agronegócio.
Vieram com a alta do agronegócio.
Agronegócio.
O agronegócio, o que que engloba o agronegócio brasileiro? É o agro, que é o agropecuária, né? Tanto a criação de boi, que o Brasil, né, é um dos grandes exportadores de carne vermelha do mundo. Mais de carne vermelha, senão é frango, porco, né? A gente produz tudo.
Essa foi boa, vamos lá. Entendi.
Aí tem a galera do...
É soja?
A soja, que é muito forte, né? Cana.
Não, mas eu nunca...
Cana de açúcar, esporte.
Nunca ia imaginar isso aí. Mas isso...
Jura? Tu tá zoando, né?
Mas tá falando isso recentemente ou antigamente?
Não, isso assim, o sertanejo, ele sempre teve... O sertanejo não, desculpe. O agronegócio sempre teve aí presente, né? E sempre teve essa campanha das commodities, né?
É.
O que são as commodities? São produtos que basicamente são matéria-prima para outras coisas, né? Então, a cana-de-açúcar, que vira açúcar, vira combustível.
Cachaça.
Temos aqui um alcoólatra.
O boi da carne, o boi da couro, o boi da...
Chifre.
Também, né? Colágeno, essas coisas. Dá para fazer vários produtos, né?
Sim. Dá para empalar o boi.
A soja, que vira 1 bilhão de coisa, né? Vira de leite, a carne, a whatever, né? Cereais e afins. Então, assim, o commodity...
Como uma coisa pode gerar tantas coisas...
Proteína!
Né?
Ele é assim... Só que isso é o quê?
E o agronegócio não ia deixar de explorar
teve uma campanha velada, digamos assim, para se posicionar como a indústria da salvação do Brasil. Entendeu? Então, é a indústria que move o Brasil. É o agronegócio.
Se o agronegócio não vingar, o Brasil está perdido.
É. E aí o que acontece?
O agro é pop.
É. Vamos chegar aí.
Tu vai ver.
O agro... O que acontece? Eles, por ser, assim, uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? Então, os donos da ida de terras, né? Essa galera, gente bacaníssima aí, que invade terra de índios, caralho.
São 7 pessoas, né? São poucas pessoas.
Eles que financiam essa campanha, assim, de, digamos, de dar bons olhos à indústria do agro, né? Só que o que acontece? Como eles têm muito dinheiro, e aí sabe que no Brasil o dinheiro é o que manda, eles fazem lobby na política, né? E aí conseguem uma bancada grande na política. E isso facilita passar leis e emendas e coisas que facilitam a vida do agronegócio.
Consegue até gado pra votar, né?
Também.
Agrotech.
O que que isso faz? Fez com que o Brasil ficasse estagnado, dependente dessa indústria de, sabe, só de exportar, a indústria dos commodities. E o Brasil é esse grande fazendão que, né?
Uhum.
Que não, o Brasil não se industrializou
por completo. E que fazenda, hein?
Sou gado não, hein?
O Brasil não tem uma indústria mais, sim, tecnológica bem desenvolvida, né?
Não mesmo.
Eu acho que a outra indústria que foi mais bem desenvolvida no Brasil foi a automobilística, né? Que chegou a ter expansão, mas assim, é uma coisa também que é pré-formatada. Né? Você pega uma tecnologia que já era de fora, só monta a fábrica aqui, né? E pronto. Assim, a gente não teve grandes fábricas surgindo daqui, né? Fábricas
não,
brasileiras que inventaram alguma coisa. Ou fábricas de tecnologia, assim, coisa que produz coisa assim que é muito tecnológica, tipo, sei lá, produção de chip, produção de semicondutores, essas coisas. Não tem. E o agro ocupou esse espaço, né? Dizendo que o agro dá emprego, o agro dá exporta, gera movimento PIB.
Dentro de onde vai chegar, o agro é tudo.
O agro é tudo, né? Exatamente.
Entendeu?
A as commodities, elas representam 65% das exportações brasileiras.
Uhum.
Isso em 2014. Hoje deve ser até mais. 2014. Então,
6 anos. Isso deve estar operando uns 80% já.
Ah, então, assim, pra você ver, dentro desses 65%, o que que tem? Tem comida, que é a grande...
É a grande fatia
que é exportada, que é 57% só comida, né?
Que é dentro do que você falou, né? O boi vira couro, vira aquilo, vira comida, vira...
A comida faz parte do agro.
Sim.
Os vegetais e grãos também fazem parte do agro. E o combustível que vem do... O combustível, lógico, essa tá dividida em parte o petróleo que a gente extrai.
Mas ainda é uma fatia pequena, né?
Porque
é comida e o minério e o metal que ainda estão ali. E outros. Esses outros seriam o quê? Esses 4%?
Ah, e outras... Uma produção menor, né? Nada muito relevante.
E aí, em cima disso, além de explorar essas vertentes, o agronegócio falou, peraí, tem uns caras que tem umas fazendas, os caras tem umas duplas sertanejas.
Exato. Então,
ou de sertanejo universitário, né? O que que o empresário, agroempresário pensou?
Safado.
Vou injetar uma grana aí nesses...
Aí puxando pro...
Pasteurizar o leite ou pasteurizar a música.
Pô, aí, né, puxando para o assunto que é o que a gente trata aqui, que é música, né?
Se for
enveredar pra isso de...
Aí nós estamos lascados.
Porque o agro patrocina tudo. Então, assim, vai ter novela.
Tem que mudar o podcast pra politizando.
Pô, tem que patrocinar a gente aí, agronegócio.
Começou a ter muita feira de agronegócio, né? Tem várias espalhadas aí pelo Brasil.
Uhum.
E nessas feiras tem que tocar música. Tem que ter a parte de entretenimento.
Festa de barretos.
E aí que começa...
Ótimo exemplo.
A vir essa galera. Bota várias duplas lá pra tocar. A galera começa a gostar.
Bota lá o...
Deu certo.
Bota lá o Jundiaí, Piracicaba.
O agronegócio olha isso e vê que com a música sertaneja também é um dos braços dessa digamos, dominação da narrativa, de dizer que o agronegócio também, né? Porque o sertanejo hoje...
Não é só a exportação da comida, não é só a exportação do minério. Tem a música aqui também.
Isso...
Você consegue se divertir ouvindo...
Graças a nós.
Você consegue se divertir ou sofrer, como muita gente diz, ouvindo as músicas aqui do Renato e Sorocaba, Pedro e João.
E tudo isso arrastando o chifre no asfalto, hein?
Aí eles perceberam e falaram, se a gente tem essas festas aqui, o que a gente vai fazer?
Então, aí começou a ter uma projeção desses artistas, só que eles viram assim, por exemplo, como o declínio daquele sertanejo Zezé de Camargo e Chitãozinho.
O sertanejo romântico.
Esses artistas novos, eles começaram a incorporar coisas de outros ritmos.
E coisas modernas nas letras.
E na sonoridade. Então, esse sertanejo universitário, ele ficou característico, ele tem muita coisa pop no meio. Tem um batida pop.
Refrão grudento pra caramba.
Porque ele precisou se reinventar, né? Pra meio que tirar, meio que se distanciar um pouco do sertanejo romântico e criar uma onda nova. Então a música é mais rápida, a batida é mais pop.
Sim.
E eu assumo. E ele fala assim: deixou de. Lógico, tem a dor de corno lá. O romântico.
É a dor de corno, mas tecnológica agora.
É a sofrência.
Eles viram que a galera gostava de curtir esse bagulho de sofrência. Tô sofrendo por amor, né? E começou a se adaptar.
Amor não é pra fazer sofrer.
Pois é. E aí nisso que aconteceu, foram criando esses artistas grandes e festivais grandes, como assim, como a gente já até falou outro dia, que o maior festival de música brasileira é o Vila Mix, que é um festival de música.
Não é nem o Rock Rio, não é nem o Lollapalooza, tá, gente?
Vila Mix é a casa de shows lá?
O Vila Mix é o festival.
Porque tem a casa de show chamada Vila Mix também, né?
Acho que tem.
Sim. Aproveitou o gancho.
Deve ser do mesmo dono. Mas aí eles fazem em alguns estados.
Deve ser sociedade, cara. Sete pessoas que
Que
é milionário no Brasil. Sete pessoas.
Para pra pensar que o Vila Mix é o Vans Warped Tour do Brasil. Caralho. Foda, né?
Pode crer.
Essa foi boa.
Caraca, mano. Mas aí, em vez de ser Vans Warped Tour, é West Coast.
Vila Mix Country.
Só na marca de sapatênis aí, né?
Rafarino.
Rafarino Warped Tour.
Aí, caramba, nessa matéria da Folha, eles entrevistam...
Paulo Serafino, não é?
Paulo Cesarino.
Cesarino, é.
Que ele é o cara que ele já produziu Gustavo Lima, Michel Teló, Guilherme Santiago.
Nossa.
Ele é o dono da Up
cara,
Music.
Cara, Guilherme Santiago. É um dos últimos resquícios.
Por onde anda? Por onde anda? Eu nunca mais ouvi falar, cara.
Ele tá cuidando de fazenda.
Só tá. Passando na Record, né?
Virou agro empresário.
Até cantou quando some, cara. É porque tá indo, né? Só vai na Record.
Então, essa Up Music é ela que produz do Vila Mix.
É, aí Medina, cadê tu? Tu acha que tu é o fodão? Olha.
Não, então, no caso é o estúdio. Ela grava as duplas, entendeu?
Sim. Ah, tá. Desculpa, Medina, brincadeira.
É, eles são estúdio, produtoras, são tudo.
É.
Aí tem um trecho que eu anotei que ele fala assim, um trecho da matéria que diz assim, em 2004, as feiras começaram a sediar shows de sertanejo universitário. Tá vendo? Ó, 2004, quando a gente detectou lá que começou a ver os...
É verdade.
Caralho. Aí ele fala o seguinte, a alta do PIB agropecuário está ligada ao crescimento da música sertaneja no Brasil. Como o sertanejo vive de vender música nas feiras agropecuárias, foi privilegiado.
Olha só.
Então, assim, o PIB cresceu, aí nos anos do governo Lula, aí, ó, tá vendo? O Brasil cresceu, a economia cresceu pra caralho, obviamente.
Olha, era o sexto PIB, não era?
Chegou.
O sexto maior PIB do mundo.
O BRICS foi fundado.
Os BRICS foi nessa época, né? A icônica capa da Economist lá do o Cristo Redentor decolando lá, com seus
foguetes. É verdade.
Agora tá caindo.
Enfim. Tá vendo? 2004 é o quê? Segundo ano de governo Lula, né?
E apareceu o Matheus Acalma.
Verdade.
Aí,
não só o Matheus Acalma.
O PIB cresceu.
Cresceu o PIB, cresceu a economia.
Obviamente, o agronegócio, como era a maior indústria do Brasil, foi o que mais cresceu nesse primeiro momento, ganhou mais dinheiro, consequentemente fez mais feiras e mais eventos.
E
eventos do agronegócio, quem toca é o sertanejo.
Se você assistir Globo Rural,
ainda assim
o Globo Rural divulga pra caraca esses eventos, hein?
Então.
Eu me lembro muito bem quando passava.
Calma. Nós vamos trazer uma informação aqui que você vai falar, hã?
Então, assim, você vê que um tá ligado, tá intrinsecamente ligado. Eles ganharam o palco por causa da indústria do agronegócio.
Sim.
Que tal, é uma projeção que talvez se fosse sozinho, talvez não tivesse tanto. Talvez já tivesse passado.
Eu acredito que não.
Talvez já tivesse passado esse boom, né? Talvez, realmente sim. Alguma coisa nova ia ter que surgir, né?
Sim.
Tava acabando o axé, acabando o pagode. Tava surgindo ali um pouco do emo e desse rock underground. Então alguma coisa, outra coisa ia ter que vir junto. Talvez seria mesmo... Aí veio até o forró universitário, né? Veio junto, no primeiro momento.
Saudades fala manso.
É. E provavelmente o sertanejo universitário ia vir, porque é coisa cíclica, né? O sertanejo fez sucesso lá, depois ia voltar. E talvez o Vesgo aí, o...
Isso?
O Luan Santana.
Ah, o Luan Santana.
Caralho, você tá falando do cara do pânico.
De repente o Luan Santana e o Michel Teló iam fazer um puta sucesso mesmo.
Teoro da Paixão.
Teoro da Paixão.
Acho que os três primeiros foram esses, né? Foi Gustavo Lima, Luan Santana e Michel Teló, né? Eles são os Power Rangers do bagulho. Eles montaram o Megazord do Santana.
É o Tchê, Meteoro da Paixão.
E o Ice Te Pego.
Ice Te Pego.
Pô, Ice Te Pego tocou em quantos países?
E o Michel Teló não era o Michel Teló, né?
Era
o
só.
Não, ele era de um grupo.
Ah, ele era de um grupo.
Verdade.
Do Rio Grande do Sul.
Como é que
olha,
é?
Olha de onde veio esse...
Do Rio Grande do Sul,
irmão. Saiu daquela questão do interior de São Paulo, né? Que sempre foi interior de São Paulo, né? O sertanejo.
Goiânia.
E tal.
Goiânia tinha alguma coisa de Minas Gerais também.
É, a maioria... É, pode crer, né? Leonardo...
Goiás, tudo,
né? Camargo,
O Eduardo Costa é de lá também.
Ah, tô falando de cantor, cara. Tô falando disso.
O problema é que, junto com o agronegócio, apareceu essas porcarias também, cara.
Sim.
Se arrombar.
Fazer o quê?
Aí, então, eu acho que, assim, o momento teria realmente essa ascensão dessa galera aí. Uhum. Porque era um som população e a galera gostou mesmo, era diferente do que tava, né? Legal, só que, assim, ele manteve, né, essa ascensão e veio trazendo tudo que veio. Todas essas duplas que vieram depois aí, depois deles. Assim, é meio que o, tipo, só vai trocando, né? Tem o fulano e o fulaninho estão lá agora, tira o fulano e o fulaninho, põe o outro, deixa o fulano e o fulaninho dar uma descansada aqui um pouco, e aí toca o hit dos outros caras aqui, do Cicano e Beltrano. Aí Cicano e Beltrano cansou, volta o fulano e o fulaninho com outra música. E aí vai essa, assim, essa troca.
É porque, ó, isso é uma coisa que eu tô imaginando em cima do que você falou das feiras de agronegócio, de ter uma dupla lá tocando.
Sim.
Aí, por exemplo, pegou essa dupla que não é tão conhecida. Ela tem músicas dela? Tem. Mas não, vamos colocar eles tocando música de outros que já fizeram sucesso. Aí nisso, pô, a aceitação foi boa. E aí, você tem música própria? Tenho. Aí entra o agronegócio pra investir na música na própria música, do cara.
Gravar o cara.
Gravar o cara. Bomba o cara. Cansa o cara.
Paga bastante jabá pro cara tocar. Faz um DVD ao vivo do cara.
É, tipo, o primeiro lançamento do cara é um DVD ao vivo.
Com um monte de gente, né?
Aí, tipo, tu nunca ouviu falar do cara, mas peraí, como é que ele conseguiu uma infraestrutura tão grande pra gravar um DVD, bicho? Não é fácil gravar um DVD. É. Então, tipo, o cara já chega no primeiro trabalho, velho.
Não é fácil mesmo, não. Pensa que eu digo.
É verdade. Teve que gravar duas vezes pra sair um DVD. E isso lembra até, a gente já comentou em algum outro podcast que a gente gravou também, que é a fábrica de música sertaneja que passou no Fantástico outro dia, que fica os dois, tem dois caras lá que são basicamente os caras que compõem, sei lá, 80% das músicas do sertanejo.
Massada lá?
É o óleo amassado do sertanejo. Os caras vivem disso, eles vivem de vender música.
Eles fazem a música e falam, ó, grava aí.
O cara compõe, o outro lá no violãozinho faz uma melodia lá, de quatro acordes. O cara grava ali no celular dele, ou ele tem um mini estúdio lá, né? Eles gravam rapidinho, manda no WhatsApp da dupla. Aí fala, ó, Fernando Sorocaba, escuta essa música aqui que eu... Vê o que tu acha. Ó, não, uma não, ele manda tipo umas três músicas. Ó, fiz essas três músicas aqui, vê qual que tu gosta. Aí, isso aqui não, pô, essa aqui eu gostei do refrão, hein? Essa aqui acho que eu vou usar. E aí o cara vem a música como se fosse trocando carta, assim, trocando figurinha.
Caraca, velho.
Virou um comércio.
Arrastando o chifre no asfalto.
Então, e tanto que assim, pra não enjoar do estilo, né? É, teve. Eles conseguiram se reinventar dentro do próprio estilo, né? Então, começou com os artistas solo, que era o Michel Teló, o Luan Santana, o Gustavo Lima. Deve ter algum outro que eu não tô lembrando.
Aí tem as mulheres, né? Tem
Aí veio, aí voltou as duplas, né? Aí o Fernando Sorocaba, o
Matheus e Cauã. Não sei o que lá, Bosco e Vinícius.
Jorge Matheus.
Nossa, né? Cara. Veio ver essa galera. Blá, blá, blá. Que aí que, começou a dar uma saturada.
Eu acho que saiu uma máquina, cara. Parece que saiu uma máquina
Essa máquina é criada pelo agronegócio.
É. Aí deu uma saturada nessas duplas. Aí veio a onda do feminejo, né? Aí lançaram as duplas de mulher. Simone Simarillion.
Aí a versão das Marcianas 2.0.
Sim, era legal, entendeu?
E a Beth Guzzo e a Sula Miranda, irmãs Galvão.
Cara, Sula Miranda, que até hoje é musa dos caminhoneiros.
Quem é? Só que é muito sabadão sertanejo, pra gente lembrar.
Sula? Nossa. Irmã da Gretchen, pra quem não sabe, tá?
Verdade, irmã da Gretchen.
É, irmã da Gretchen.
Caraca, Gretchen Miranda.
Pois é.
E a Gretchen mesmo, o nome dela, sabe?
O nome da Gretchen? Acho que é...
Aí tu já quer que eu saiba demais.
Depois vamos... Responda aí, ouvinte.
Aí veio, né, as duplas de mulheres. Aí depois veio as mulheres sozinhas, cantando a sofrência, né?
É o que tá ainda em alta.
E ainda é o que tá agora no... no
que é o... É Marília Mendonça.
Marília Mendonça.
É... Nayara Azevedo. Acho que só essas duas também, né?
E a...
Atualmente.
Até quais são as que apresentam o Sotaca Top lá?
Marai Maraísa.
Cara, não sei. Até as minas é diferente.
Mas é, pô.
Eu pensava que era um trio, cara. Simária, Simaurília e Simaria.
Não, é Simone e Simária.
Foi o Tolkien que criou.
Essa é uma informação que eu acho que nem todos aqui sabem.
Olha aí.
Mas Simone e Simaria eram backing vocals de Frank Aguiar.
Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Aí até esqueceu de falar que teve uma época que o Brega ainda tava...
É verdade.
Teve ainda um pico de Brega, com o Frank Aguiar.
Cara, teve uma época que tinha uma par de cara dos teclados, né? Todo mundo era dos teclados.
Cãozinho dos teclados, Anjinho dos teclados.
É o Wesley.
Wesley Safadão era o Wesley dos teclados antigamente, porra. Ninguém lembra disso, tá ligado?
Então, aí, dessa última leva de troca de... Quando veio Michel Teló, Gustavo Lima e Luan Santana e cansou, vieram os caras sozinhos.
Sim.
Teve ainda o forró no meio, que aí foi Calcinha Preta.
Mas que tinha o
Wesley forró, Safadão, né?
Forró com guitarra.
É. Aviões do Forró, não era? Ele não fazia parte do Aviões do Forró.
Garota Safada.
Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró.
Aí.
Ó, ele foi o Wesley dos teclados, depois foi pro esse bagulho aí, esse Garota Safada, aí virou Wesley Safadão e agora é só Safadão, não é isso?
É só Safadão.
Não, mas só Wesley.
É alguma coisa.
Não importa.
Eu sei que ele... era forró, virou sertanejo.
Eu só sei que ele também deve
estar... Ele tá dentro desse sofrência. Ele tá dentro do agronegócio.
Então, esse sertanejo aí, que toca hoje também, cara, sobrou quase nada daquele romântico e daquele raizão lá também.
Muito
eu acho até sacanagem chamar esse sertanejo.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma dupla que hoje um dos caras é um arrombado, né? Aquele Vitor e Léo. Era uma dessas duplas novas.
Dentro de uma mata.
Era uma dessas duplas novas que ainda mantinham, traziam essa questão nova do sertanejo universitário, mas
modo.
Com a questão...
Eles tinham um visual, uma estética de...
Essa música que eu brinquei aqui é uma situação do interior.
Deus e eu no sertão?
E falando em Vitor e Léo, aqui tem informação. O Vitor e Léo foi uma das primeiras dessa leva aí, do New Wave of...
New Wave of
American, Brazilian Country. Então, só pra vocês...
Nós criamos um gênero aqui, uma onda. Nós criamos uma
onda.
Só
de disco que eles venderam, e shows, e acumulando fortuna, nessa época aí desse boom, estima-se que eles acumularam 100 milhões de reais.
Caramba!
E aí, posteriormente, o que aconteceu?
É por isso que ele conseguiu fazer aquela produção de vídeo, né? Aquele arrombado, né?
É.
Ele fez esses dias, edição.
O que acontece? Eles pegam... Aí o ciclo, esses artistas, eles ganham muito dinheiro. Luan Santana também deve ser milionário.
Total.
Né? O Gustavo Lima, Michel Teló também.
Esses caras cagam dinheiro, sim.
Além da música, os caras ainda trabalham pra emissora, irmão.
Não,
salário,
isso não é nada. O cachê da emissora não é nada. Porque o Vitor e Léo, com esses 100 milhões, eles compram fazenda, compram gado, entendeu? E aí eles giram a máquina do bagulho, do próprio negócio. E aí eles passam
a incentivar. Eles financiam outras duplas.
Certeza.
As duplas mais recentes são financiadas pelas duplas mais antigas.
Ou eles compõem músicas dos caras, aí eles estão ganhando dinheiro autoral da música também.
E por exemplo, uma dupla, um cantor novo, o cara ainda fala no vídeo ou no show.
Vamos chamar aqui meu amigo Vitor e Léo!
E tipo, aí você fala, peraí, por que o Vitor e Léo tá aí com um cara desconhecido?
Aí, porque daqui a pouco, porque daqui a pouco esse cara desconhecido vai ser um cara que vai aparecer aí, vai explodir.
Sim.
Ele tá dentro do que
ele
a gente falou da máquina.
Vai
estar
no Vila Mix aí, o Rafarilo, o arco de tudo.
Então, aí só pra, né, assim, que a gente chegou, a gente, quando caiu o cu da bunda, quando a gente, né, pra dizer o contexto correto. Aí descobri isso quando eu achei uma matéria, era uma entrevista com a pesquisadora.
Ana Manuela de Jesus.
Chan.
Isso.
Ela é participante do MST, do movimento também, então ela tá bem ligada nas questões sobre terras no Brasil, então ela tá ali perto vendo o movimento, entendeu? Então por isso que ela fez esse estudo sobre o agronegócio. E ela publicou um artigo chamado Agronegócio e Indústria Cultural: Estratégias das Empresas para a Construção da Hegemonia. Então, se você procurar por esse nome bonito aí no Google, você consegue achar um PDF que tem o artigo dela completo. O artigo dela é muito, lógico, muito mais completo, fala sobre tudo.
Não só sobre a parte...
Não só sobre música.
Música cultural.
Mas ela fala, assim, ela explica como essa indústria do agronegócio, ela usou todas as ferramentas possíveis, as ferramentas da indústria cultural, né? Tipo, peça de teatro, novela e a música, pra colocar, assim, o agronegócio como a única solução pra economia do Brasil e com a salvação do Brasil.
A salvação, é o que eu falei anteriormente. Se o agronegócio não der certo, o Brasil não dá certo.
Exatamente.
Esse é o pensamento.
E uma das principais, óbvio que o principal motivo é aumentar o poder e aumentar o dinheiro, né? Mas outra grande motivo do agronegócio querer dominar essa narrativa e se colocar como um bom moço é pra dizer que eles são a única maneira de exploração da terra possível, sabe? E aí isso deixa de lado questões da reforma agrária, deixa de lado a agricultura familiar, né? Que é uma agricultura mais sustentável, que não usa agrotóxicos, prejudica menos a terra, né? Que, como se fala, digamos assim, que quando você explora a terra, mas você sem danificar, né? O solo de uma maneira
agressiva. A palavra
agressiva,
é explorar,
né?
já
mas assim, que... não é tão predatório quanto o agronegócio, sabe? Que se expande sem, que precisa de milhões de quilômetros de terra, precisa pegar reserva indígena e área protegida pra fazer pasto pra gado ou pra fazer mais plantação de soja.
Sim,
sendo
sim.
que tem outras maneiras de se fazer a agropecuária que não são tão nocivas ao meio ambiente,
né? Prejudiciais
às pessoas. E às pessoas, né? E aí o que acontece? Isso, ela fala no artigo dela que isso veio desde o golpe de 64, porque, obviamente, né, a elite, os fazendeiros eram parte da elite, porque ganhavam muito dinheiro, então eles se juntaram aos militares e os militares facilitaram várias coisas pra eles.
Então,
na época teve até a chamada Revolução Verde, na qual liberou vários agrotóxicos pra que eles pudessem ampliar as lavouras. Então, parece algo.
E ela voltou, hein?
Parece algo familiar, não parece?
É. Tá acontecendo agora aí, ultimamente?
Né? Okay. Então, nessa época mesmo, de 64, lá do começo do golpe, já teve muita campanha no rádio pra estimular, pra fazer a população não se apavorar com o agrotóxico, porque o nome agrotóxico, né, gera você tá botando químico na cebola,
mas
na cebola
que eu vou comer. Mas tá crescendo a cebola, olha o tamanho da cebola.
Então, aí nisso já começaram campanhas pra normalizar, não, mas eles são inofensivos ao ser humano, só pra matar os bichinhos que atacam a lavoura, não sei o que. Então, desde essa época já tinha esse
nome. De alguma forma, parece que incha também o alimento, né? Um tomate do tamanho de um abacate. Sim. Por aí vai. Mas isso é culpa do agrotóxico, né?
É. Aí vem uma parte que já diz tudo. Porque, assim, começou uma parceria muito grande com os veículos de comunicação. Então, né, a gente lembra muito
pra
bem.
Teve aí
teve o Sabadão Sertanejo.
Sertanejo.
Que depois virou só Sabadão, né?
Que era um programa que só tocava música sertaneja. Era o Só Toca Top dos anos 90.
É verdade, verdade.
E o que acontece? Não
nunca
só assim.
Assisti Só Toca Top.
Eu tenho certeza, todo mundo aqui que viveu os anos 90 vai lembrar que sempre que podia, em qualquer programa, seja do SBT ou da Globo ou da Record, tinha algum artista sertanejo tocando. Ou só participando por participar. Não tinha? Ou mesmo participação de novela.
Totalmente, totalmente.
Então eles queriam sempre.
Ou a música tava na novela, ou o cara tocava no programa de música.
Exatamente. Ou era
fazer uma pontinha.
Fazer uma pontinha na novela. Ou ele tava lá no Domingo Legal, pegando alguma coisa pegando sabonete na banheira, né?
Nossa. Pegou, hein? Pegou pra caramba.
Então você vê que assim, tô sempre lá, entendeu? Tô presente. Ó o agro aqui, ó o sertanejo. Ó, falando da minha terra.
O princípio da dominação.
Tava sempre lá. E aí a gente chega, assim, na informação que mais me assustou.
Segura.
Que existe
Peraí, que na cadeira aqui, peraí.
Existe a Associação Brasileira do Agronegócio, né? Que é a ABAG. E sabe quem faz parte da ABAG?
Quem?
Dona Rede Globo de Comunicação.
Como assim? Uau! Por isso que eles falam que o agro é pop?
Exatamente. A campanha do Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo...
Foi financiada...
É concebida pela Rede Globo.
Entendeu?
Entendeu? Agro é a indústria que move o Brasil.
Globo lixo!
É.
Lógico. Esse foi o ponto de partida para o pensamento dessa pauta.
Exatamente.
A gente também tem que esclarecer isso pro ouvinte. E a gente só foi pesquisar algumas coisas em cima do termo musical, que como a gente fala de música aqui, a gente resolveu ver, pô, peraí, essa indústria aumentou também. E a música sertaneja universitária, pop,
sim,
e porque tudo mais, também cresceu no mesmo tempo.
Sim.
Peraí, a gente achou isso estranho e por isso que a gente tá conversando sobre isso
porque
aqui.
Porque a gente meio que, assim, a gente tem uma noção de como funciona o mercado da música. A gente sabe que a coisa funciona muito no dinheiro.
Muito no dinheiro.
Muito no jabá.
O dinheiro que move o mundo, né?
Porque assim, nada é preto e branco. A coisa é muito cinza. Então, assim, o artista faz sucesso porque ele é bom e só.
Não.
Ele pode começar a fazer sucesso porque ele é bom,
sim,
mas depois ele só vai se manter porque tem alguém
ele
por
é
trás
ótimo.
Ali.
É, se ele for ótimo, ele se mantém.
Bem, sim.
Se ele
não
for
ótimo...
Não
tô dizendo que o artista tá bom. É negativo, mas sim. É o que a gente fala dos genéricos. Vai ter um artista que é bom e vai lançar uma tendência e vai ter outros artistas atrás que só vão chegar no topo porque são muito impulsionados por gravadora.
É meritocracia!
Né? Então, o que a gente tava achando estranho é assim, por que que a onda do sertanejo não passou ainda? Tudo bem, é um som popular, o povo gosta, beleza, não tô reclamando.
Pelo que tá sendo discutido aqui, não vai passar nunca, né, cara?
Então, assim,
não vai por quê? Porque o agronegócio cresceu junto e isso só tá fazendo mais dinheiro.
Pode dar uma, assim, um pouco, uma saturada leve, dar uma cansada, mas ele tá sempre ali, se você pegar todos os top...
Vai fazer aquela substituição que o Gui falou.
Vai entrar
agora tá com as minas, né? Estão com as mulheres aí cantando
daqui
a sofrência.
Daqui a pouco vai ter um próximo passo aí.
Vai saturar, vai trazer, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano de volta com um estilo diferente de
também,
música.
É, o que já aconteceu, né?
Vai misturar com outro ritmo mais
engraçado,
ainda.
Né?
Mas como infeliz.
Vai virar mais, tipo, Taylor Swift, né? Que no começo
era Taylor Count.
Nossa, eu não sei onde que aquilo era Count. E, né, as Taylor Swift agora é
Shania Twain chora no...
Shania Twain chora.
Né?
Eu tô que Sheryl Crow, né?
Sheryl Crow chora. O Alan Jackson chora, né?
Pô, e o Willie Nelson não chora, não?
Não sei, ele era
o Garth Brooks, né? Essa galera aí.
Caralho. O pai da Miley Cyrus chora.
Pai da Miley Cyrus,
então, isso é country, tá? Música sertaneja é outra coisa.
E o country é financiado pelo agronegócio dos Estados Unidos?
Deve ter.
Fica pro próximo episódio, não.
Deve ter alguma coisa lá também. Mas assim, a gente...
Mas aqui no Brasil não é explícito, mas a gente
agora
só...
Agora estamos jogando merda no ensinador,
a gente,
né?
Só descobriu porque a gente foi pesquisar. Sim. É óbvio.
Foda, porque é estranho um ritmo se manter tanto tempo, assim. E isso porque no meio ainda teve coisas muito fortes juntas. Uhum. Teve, tipo, funk lá. Furacão 2000 veio também.
DJ Maldor, MC.
Veio muito forte.
Dança da motinha, dança
hoje
do,
em dia
da
tem
artistas toda,
pop. Claudinho Buchecha. Hoje tem essa pop barra funk, a Anitta, né? Que não é só inteiramente funk, né? É pop. É. Que é, tem uma projeção enorme, né? Porque, assim, o Brasil é uma grande periferia.
Sim.
Né? Só
sim.
A galera...
Só sete pessoas que não são periferia.
Periferia, exatamente. Porque a maioria aqui é tudo baixa renda. E a galera de baixa renda tem um estilo musical que eles preferem.
É, né? Que a Anitta é preta, né?
Preta?
Quanto convém.
Da favela?
É, querendo... É um bagulho que eu queria... Ela se pretifica quando ela quer, né? Quando ela acha conveniente, ela é preta. Quando não, ela é branca.
Pois é, exatamente. Fica aí outro dossiê, Anitta. Outro episódio.
Já tem ideia com as quatro pautas.
Vários dossiês, já.
Então, assim, veio... Teve a onda do funk, foi muito forte. Depois teve um pouco do rap também, que veio muito forte também. E teve os
Racionais,
picos.
Né? É verdade, né?
Teve os picos, né? Que os picos orgânicos, digamos assim, no medida do possível, que aconteceram com todos os outros estilos.
Sim, sim.
Né? E o do sertanejo não foi. Por isso que a gente achou isso.
O sertanejo não é orgânico.
É.
O sertanejo
é uma coisa assim.
Já batizado.
É uma fábrica de.
Caraca, o sertanejo daqui do Brasil é o que as boy bands foram nos anos 90, 2000 nos Estados Unidos. Né?
Possivelmente. Possi-
e o...
Só que de uma forma mais prolongada, né?
Sim. Sim.
Bem prolongado.
Boy bands ninguém nunca viu.
É, o que aconteceu, em fazendo um comparativo rápido em cima do que você falou das boy bands, mesma coisa que o Jackson 5. Não tiraram lá o mais importante e...
Mas aí, despontou ele, mas a questão das boy bands aqui, a questão que eu tô falando comparativo com o sertanejo universitário, é que foi feito numa escala industrial, igual é o sertanejo universitário.
É o que o K-pop faz hoje.
É o K-pop. Mas na Coreia.
Eu ia pra uma outra vertente, mas é
também é uma
porque
indústria.
Depois que apareceu Backstreet New Kids on the Block, depois Backstreet Boys e NSYNC, cara, apareceu 300 boy band genérica lá também.
Lembra do Five?
Five,
Westlife.
99 Degree,
nossa.
99 Degree, assim. De onde saiu que aconteceu mesmo no esquema do Jackson 5 foi o Take That, né? Que tirou o Robbie Williams, né? Lançou carreira solo. NSYNC também, né? Que saiu o Justin Timberlake e o...
Só sobrou o Justin.
E o JJ lá. Será qual era o nome do outro lá?
Ele até
gravou, carreira solo. Mas só quem...
O que tinha talento sobreviveu.
Hoje no resto faz...
No caso no Brasil com o sertanejo, quando o cara satura, seja por ele ter qualidade ou não...
Vem outro. Essa é a questão, é verdade.
Porque tem uma máquina de dinheiro que pode gravar um DVD pro cara, pode gravar um CD com qualidade pro cara.
É o que eu falei, eu não consigo entender como o cara já estreia gravando um DVD, cara.
Por mais que... Não, o cara é bom, ele toca em várias feiras lá em Goiânia.
Não, mas beleza. Não tô julgando isso.
Exatamente. Mas mesmo assim, o cara ele fazia muito sucesso lá em Goiás, que ele tocava nos bares e tal. Tá, mas é lá em Goiás, cara. Quando, de repente, o cara tem uma super projeção aqui em São Paulo, Rio, Minas e todo o eixo, digamos assim, o eixo de maior... que tem maior população, né? O eixo cultural, assim...
Maior visibilidade, né?
Sim.
Caralho, como?
Como? Gravando um DVD lá em Goiânia.
Cara, é bizarro, né, velho?
Mas é a grana do... agronegócio.
Então, e aí, ainda tem mais um... É porque a gente não ia explorar isso, mas... quem lembra da campanha da Freeboy?
Quem viu?
A Freeboy
não
se...
Eu não cheguei a ver,
se...
Não?
Tipo, eles...
Eu também achei que não.
Não. O Freeboy... Hoje você sabe o que é Freeboy hoje, não sabe?
Sim.
Antes da campanha da Freeboy, quem sabia a marca de carne? Marca de Freeboy?
Ninguém.
Tá vendo?
A minha carne
é mais um...
Mais um braço do agronegócio.
Olha o Tony.
Que foi... o Tony.
Tá vendo? Você viu?
Comprou um Freeboy?
Caralho. né? Que era... Foi um sucesso que, tipo, é top of mind. Se você fala a marca de carne, a pessoa vai falar Freeboy.
Pô, não tem outra, cara.
Ninguém sabe.
Não conta nenhum.
Então, não, até tem. Apareceram.
Frigorífico. Fala uma marca de frigorífico que ninguém sabe, cara. Só sabe.
Local Frio.
Mercado do Chicão, tá ligado?
Local Frio.
E aí até no trabalho lá da pesquisadora, ela teve um trecho que tinha uma... junto dessa propaganda da Freeboy, ainda teve uma promoção. Vocês juntavam selos lá na época que você comprava a carne. Nossa. E trocavam miniaturas de astros sertanejos.
Ah, mano! Por que Astro Sertanejos?
Por que será?
Por que será?
Cara, por que não Tony Ramos, menino?
Ele ia ser só pelo, né?
É. Ia ser o Chewbacca.
Ia gastar muito...
O mini Chewbacca.
Cara, ia gastar muito cabelo.
Então você vê aí...
Como tá ligado, né?
Tá interligado, tá 100% interligado, cara.
100%.
Muito obrigado, isso aí. Esse podcast tá...
Abrindo mentes, né?
Muita coisa na minha mente.
Então, dentro dessa última informação que o Gui deu agora do... Por quê? Por que tem que ser... Não podia ser o Tony Ramos? Não podia ser um outro ator?
Podia ser um boizinho, miniatura de um boi.
Podia ter ver os carrinhos da Coca-Cola, que era miniatura? Podia ser um boizinho, né?
Podia ser um... Não, vamos dar um Michel Telozinho, um Anzan Santaninha.
Nossa, imagina. Mas deve ser fácil fazer boneco vesgo, né, bicho? Mas, cara, eu tô espantado. Eu tô realmente espantado. Mas não em relação ao que o agronegócio é, né?
Não, é. Exatamente.
Isso não tem...
Nos últimos anos a gente vem vendo tudo que o agronegócio é capaz de fazer para se manter no poder.
Agora, depois disso aqui, agora tudo faz sentido.
Agora eu entendi.
Agora eu entendi.
A crescente ascensão de duplas, ou até a não ascensão, porque é o que a gente comentou, de saturar, aí troca. É tipo uma substituição, o nome disso aí.
Sim, então pro futuro, assim, eu não consigo ver um cenário em que não saia sertanejo. É sertanejo alguma coisa, assim, né?
Vai sim, vai evoluir.
Desde que o sertanejo apareceu, aí foi o sertanejo e a Anitta. Sertanejo e...
O safadão,
né?
É verdade.
Tecnobrega com sertanejo.
Sertanejo e Gabi Amarelo. Sertanejo e alguma coisa. É sertanejo e alguma coisa.
Luan Santana. Teve um esquema do Luan Santana com uma banda, não teve?
Não sei.
Ah, não, foi um comercial zoeira.
Não, foi um comercial zoeira.
Quando falou, oxi, Luan Santana.
Então, assim, eu realmente, no mercado fonográfico brasileiro, eu não sei, mainstream, né? No caso que a gente tá falando.
O império é total.
Eu não vejo um futuro distante que não tenha sertanejo.
Caramba, eu sei que não tem nada a ver. Falando do Luan Santana, tem uma música do Luan Santana que fez uma versão em português que é de uma banda de rock country dos Estados Unidos, cara. Blackstone Cherry.
Ah, é?
O nome da música deles é Stay e o Luan Santana fez o Fica.
Sério?
Sério.
Caralho.
Eu só lembro do Ego Bolo, desculpa, da Stay.
Mas quem sabe, depois vamos fazer um top 3 música sertaneja?
Não.
Então, amiguinhos, fique aí a... Fica com essa... Chupa essa manga aí.
Reflita.
Reflitão. Tá vendo? Que nada é de graça.
Lógico,
tempo,
lógico.
Sempre... Ó, essa é a dica. Sempre que você vê alguém aparecendo muito na TV, é porque tem alguma coisa pagando isso.
Tem um financiamento aí.
Porque tempo de TV é muito caro.
Porra!
E a principalmente a Red Globo de televisão...
Globo lixo!
Não desperdiça a toa.
É assim, ou ela explora muito quando ela tá sem realmente pauta, que eu já vi muito isso. Explorar um assunto.
Pro sensacionalismo de sempre.
Aí ela explora porque ela não tem pauta. Mas quando...
Diferente da Record, né? Que a Record é sensacionalismo desde sempre.
Mas quando coloca alguém muito tempo falando sobre alguma coisa ou cantando sobre alguma coisa, fica esperto que estão tentando
Te
vender uma imagem.
Se aparece no Faustão, ponto, só isso.
É.
Já sabe o que vai acontecer.
E depois dessa discussão maravilhosa aqui sobre agromúsica, né? A gente quer que vocês dêem um feedback, o que vocês estão achando do Musificando Mais. Vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, tem um canal no YouTube também. Agradeço novamente aqui o Felipe.
Sabe que sempre é satisfaralho pra cação participar desse podcast, né, cara? Você sabe disso.
Eu que agradeço a sua presença aqui também. O Guilherme também, que é um companheiro sensacional e faz bastante pesquisa pra gente poder fazer
camarada
Josimar,
companheiro camarada.
Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de poder meter pau no agronegócio.
E a gente agradece você, eu particularmente agradeço, porque a gente sempre grava aqui na sua casa, né? Então...
Pois é.
E infelizmente o camarada Jet Love não veio.
O Michel?
Nossa, camarada
Federico
Micheteló
está aí. Cada dia um de nós tem que sofrer
com as amarras
do capitalismo.
Então hoje
camarada Federico está vendendo suas horas aí para que os grandes barões do corporativismo possam comprar suas Ferraris e seus iPhones.
Sim, grande Micheteló.
E é isso. Se vocês curtiram aí, né, sigam, tem no Spotify, Deezer, Apple Music, que mais?
Qualquer aplicativo de podcast?
Todos os aplicativos de podcast.
Aí, ó. Guilherme falou. Tá falado.
Gratuitos? Tem muitos gratuitos, hein?
Então, só pesquisar lá Musificando Mais e também o AltTab, que é o outro podcast que a gente...
É o braço.
Que a gente faz.
É. Se aqui a gente pesquisa no AltTab, a gente não precisa porra nenhuma.
É só... Só fala mesmo. Só fala porcaria. E é isso. E até o próximo. Tchau.